Senadora Leeds, Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigada, presidente. Presidente, eu quero iniciar também saudando e parabenizando o Senado Federal pela votação ontem do Marco Civil da Internet e parabenizando o povo brasileiro, as organizações sociais que se mobilizaram e toda a população usuária de internet que participou desse debate de forma muito viva, mobilizando, debatendo e levando o Senado, a Câmara, o Congresso Nacional a essa votação. Parabenizar a Presidência da República, a Presidente da República, nesse sentido, que hoje apresenta o resultado desse trabalho, que é um marco, sem dúvida alguma, importante para a vida política do Brasil e uma referência mundial. Mas, senhor presidente, eu queria também agradecer aqui ao presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, deputado federal Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, que me convidou e eu tive a satisfação, a honra de hoje participar da reunião daquela comissão e participar para fazer o lançamento de uma publicação da Comissão de Educação, que é resultado do meu trabalho como deputada federal, atuando naquela comissão, que foi a publicação do seminário sobre o pensamento de Milton Santos, um seminário realizado em 2010, no meu mandato de deputada federal, que teve a participação do biógrafo autorizado de Milton Santos, o professor Fernando Conceição, da UFBA, de Márcia Genésia Santana, do IFAM, representando o governo federal, o Ministério da Cultura, dos professores Aldo Aloísio Dantas, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de Marília Luísa Peluso e Rafael Sanzio Araújo dos Santos, da UNB, e Zulu Araújo, da Fundação Cultural Palmares, além de Sônia Carneiro, representante do governo do Estado da Bahia. O seminário teve o objetivo de destacar o papel de Milton Santos, esse grande geógrafo, esse intelectual baiano, negro, que viveu as dificuldades de seu pensamento em plena ditadura militar, que teve de sair do Brasil e saiu do Brasil a convite de universidades e intelectuais franceses, e quando voltou ao Brasil teve uma enorme dificuldade de ser reintegrado às diversas universidades brasileiras. Talvez por ser negro, talvez por sua trajetória, por seu pensamento político, teve dificuldade de ser reconhecido, mas ainda em vida teve o reconhecimento das diversas organizações do povo brasileiro, populares, das universidades, e o reconhecimento que o mundo já tinha por ele foi mais divulgado no Brasil. Eu quero dizer da minha satisfação de poder, como deputada federal, ter dado essa pequena contribuição para que o Congresso pudesse divulgar, a Câmara dos Deputados pudesse divulgar mais a contribuição deste grande baiano, deste grande brasileiro, que foi Milton Santos, que nos seus últimos estudos dedicou-se principalmente a uma crítica feroz ao tipo de globalização que nós estamos vivendo hoje. Milton é inspirador do planejamento no Brasil, quando se constituem os territórios de identidade como uma referência do planejamento nacional e do planejamento nos estados. Se faz isso inspirado nas referências dos estudos de Milton Santos de territorialidade e, acima de tudo, foi um humanista, um homem que deu uma contribuição enorme à sociedade brasileira e a sua análise. O consumismo é o maior dos fundamentalismos. Esta foi uma frase de Milton Santos, exatamente criticando essa etapa de vida da sociedade no mundo e das relações das grandes corporações econômicas em nosso país e em todo o mundo. Mas eu queria, senhor presidente, acima de tudo, trazer alguns dados para a discussão no dia de hoje no Senado. O levantamento divulgado pela ONU sobre drogas e crime, UNODC, mostra que dos 437 mil assassinatos cometidos em 2012, mais de 50 mil ocorreram no Brasil. Isso significa que o nosso país concentra 11% de todos os homicídios registrados no mundo. Somos hoje cerca de 196 milhões de pessoas, que representam 2,8% da população mundial. Com 2,8% da população mundial, concentramos 11% dos homicídios do planeta. O mais incrível é a naturalidade com que recebemos esses dados absolutamente estarrecedores. A média nacional é de 25 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que coloca o Brasil no rol do segundo grupo de países mais violentos, ao lado de locais como México, Nigéria e Congo. Com relação ao Brasil, o estudo registra tímidos avanços, como um declínio nos últimos 2 anos nas taxas de homicídios, nos estados de São Paulo, 11%, e Rio de Janeiro, 29%. Nesse caso do Rio, registra-se o impacto das UPPs, mas, lamentavelmente, aponta um aumento geral e substancial nas taxas de homicídios, principalmente nas regiões norte e nordeste do país, com destaque lamentável para Paraíba e para a Bahia. Confirmando esse triste quadro, o Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos e a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, em pesquisa denominada Mapa da Violência 2013, Mortes Matadas por Armas de Fogo, demonstram que vivemos uma epidemia de violência em todo o Brasil e ela atinge, senador Paim, mais jovens, negros e geralmente de baixa renda. O estudo coordenado pelo sociólogo Júlio Jacobo destacou entre causas da morte por arma de fogo entre jovens o abandono da escola e a baixa inserção no mercado do trabalho. Segundo o sociólogo, hoje temos 9 milhões de jovens que não estudam, não trabalham e que estão vulneráveis à situação de violência. Como todos certamente devem saber, a Bahia viveu nessa semana 3 dias de paralisação da Polícia Militar. Esse momento de crise grave do nosso sistema público de segurança aumentou enormemente a ocorrência de crimes diversos com um impacto direto nos índices de homicídios. Conforme o balanço divulgado pela Secretaria de Segurança Pública do meu estado, durante o período de greve foram registrados 84 assassinatos ocorridos entre os dias 15 e 18. Já entre os dias 15 e 20, o número cresceu para 104 execuções. Mas, significativamente, não houve uma mudança no perfil das vítimas, como ocorre em todos os demais dias do ano. A maioria dos crimes vitimou jovens de 15 a 34 anos, do sexo masculino e moradores da periferia, como destacou o jornal Tribuna da Bahia, em manchete: mortos da greve de PM eram baianos pobres, pretos e moravam na periferia. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, jovem, negro, pobre, com baixa escolaridade e da periferia. Este é o perfil da maioria das vítimas fatais da violência urbana em todo o país. Para a coordenadora do Fórum Comunitário de Combate à Violência, Tânia Cordeiro, apesar de ter sido um número maior do que o habitual, as vítimas são sempre as mesmas. Essas mortes não foram por um acaso. Estamos vivendo numa sociedade da desigualdade. As pessoas que vivem à margem da sociedade são vistas como descartáveis. Essas mortes serão tratadas como uma opção mais simples de se resolver, uma vez que os jovens mortos são negros, pobres e moradores da periferia, esclareceu. A coordenadora acredita que a paralisação facilitou o aumento dos crimes. A situação da greve proporcionou o adiantamento das mortes. Porém, esses jovens vivem na marginalidade, não porque querem, mas porque a sociedade é impermeável. Daí, eles são vulneráveis. Já vou finalizar, senhor presidente. Muito obrigada. Daí eles são vulneráveis e essa situação da violência, essa situação é de violência. Portanto, o que mostra também a geografia das ocorrências é que são os bairros como o Subúrbio, Ferroviário, bairros populares como Lapinha, Cajazeira, São Cristóvão, Pau da Lima, Valéria, Castelo Branco, Boca da Mata, Águas Claras, São Cristóvão, Cidade Nova, Alto do Coqueirinho, todos bairros populares da cidade de Salvador. E as cidades vizinhas a Salvador, como Camaçari e Lauro de Freitas. Até quando nós vamos continuar com essa situação? Nós estamos no ano eleitoral, no ano de campanha e de debate e de eleição para presidente da República, no ano de debate e de eleição para governo dos estados, e não é possível mais uma eleição sem que a questão de segurança pública seja colocada em lugar de destaque na agenda dos presidenciáveis e dos candidatos ao governo em cada um dos estados brasileiros. Os especialistas, aqueles que discutem a violência no Brasil, colocam alguns pontos nessa agenda de debate. Um deles é a necessidade de discutir a desmilitarização das polícias no Brasil. Um outro é a de discutir a possibilidade de unificação das políticas, das polícias, de redefinição do papel de cada agente policial, do papel da polícia militar com o seu papel de repressão direta e o da polícia civil com o seu papel investigativo e o não diálogo de pensarmos uma polícia cidadã, uma polícia que não seja ela própria em si, a sua ação, um motivador da geração de mais e mais violência. Volto a dizer, senhor presidente, quando estivemos em Medellín, uma cidade onde a questão social e a questão de segurança pública era a marca e a sua marca lamentável no mundo e que hoje se encontra em outra situação, esse debate de segurança pública nós também buscamos participar. E não há dúvida de que o Brasil não vem travando este debate com a necessidade que o povo brasileiro exige, com a necessidade que as populações mais pobres das grandes cidades brasileiras necessitam para sair desta triste realidade, desse grau de violência que nós enfrentamos em nosso país. O Senado tem a oportunidade de participar desse debate, pondo em prática a CPI de mortes violentas de jovens negros em nosso país, e eu quero mais uma vez chamar a atenção dos nossos líderes para que nós possamos viabilizá-la e transformar a ação do Senado numa ação de protagonismo no debate da violência urbana no Brasil. Muito obrigada, senhor presidente.